Só quem vai para o céu faz barulho aí. Não, vou dar para você uma segunda chance. Só quem vai para o céu faz barulho aí. Onde é que está o povo mais abençoado dessa cidade? Oh! Aleluia! Você pode se sentar só se for fazendo barulho, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hey. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Você está bem nessa noite? Você está feliz? Você já disse isso para o seu rosto? Não, vou, não. Não estou em Salvador, não. Você está feliz? Você já disse isso para o seu rosto? Você está pronto para viver os melhores dias da sua vida? Não, você está pronto para viver a melhor estação que Deus já preparou para toda a sua existência? Aleluia, glória a Deus. Diga para que, se você não falou quem está do seu lado, fale com seu irmão aí. Olhe para ele, olhe para ela, cumprimente-o, cumprimente-a nessa noite. Diga para ele: Senhor, meu irmão, libera uma palavra profética para a vida dele aí, uma palavra profética para a vida dela. Deixa Deus usar você, levanta uma oferta, abençoa a vida dele, deixa Deus usar você, amém? Aleluia. Agora eu quero que você olhe para ele com um olhar profético nessa noite. Diga assim para ele, diga: ei, se prepare, porque nessa noite, tudo que Deus quer é pegar você. Não, se você está crendo, amado, você faz festa, porque fé celebra. Se você está crendo, você celebra, porque fé celebra. Aleluia. Algumas pessoas às vezes me questionam, por que você é tão intenso em tudo que faz, tão animado? Amado, se fosse para viver triste, eu morava dentro de um cemitério. Mas como eu vivo, amado, a vida de Deus, eu tenho a presença de Deus em mim. Eu sou a arca da nova aliança. Essa palavra me transformou, me libertou, mudou a minha mentalidade, amado. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não tenho rei dentro da barriga, eu tenho rei espalhado por cada cédula, por cada lugar, amado. Eu não posso viver triste. Aleluia. Pastor, o senhor não passa por pressão, não? Ora, só quem não passa por pressão na vida é pastor Samuel Andrade, que nem está aqui. Aleluia. Só ele e Pato que não passam pressão. Amado, todos nós passamos pressão, mas somos eu e você quem decidimos como vamos passar pelas pressões da vida. Sabe, querido, eu quero em primeiro lugar dizer que eu estou muito grato ao Senhor e muito feliz por estar aqui novamente em Salvador. Eu tenho 3 casas, amém? Não, você, eu tenho 3 casas, amém? Você está feliz ou com inveja? Amém? Eu tenho 3 casas, eu tenho a minha casa no Crato, né? A minha cidade onde eu pastoreio, para quem não me conhece. Sou pastor ali há 4 anos e meio na Igreja Verbo da Vida do Crato, uma igreja que tem crescido, tem avançado. Estamos lá 4 anos e meio. Nossa igreja hoje é no lugar onde era a principal casa de shows da cidade. Não... Vou falar para o pessoal de cá que não tem inveja. Estamos lá no lugar em que era a antiga casa de shows da cidade. Estamos ali com aproximadamente 160 pessoas nos nossos cultos. Glória a Deus, avançando, crescendo. Amém? Tenho a minha casa em Petrolina, que é a minha cidade natal. A minha igreja, sede da supervisão. Meus pastores é Dilson de Lira e Mísia Elian, que são daquele lugar. Foram eles que me treinaram, que me levantaram, que bateram tanto em mim, que continuam batendo em mim até hoje, amém? Continuam puxando minha orelha, mas faz parte do processo. E eu tenho uma terceira casa, que é aqui em Salvador. Eu sempre digo, amado, que não adianta, eu sou de Salvador... Amém, eu sou daqui também, aqui é uma bênção. Estou muito feliz em ter a oportunidade de voltar aqui para ensinar novamente no Rema. Amém, está ensinando a matéria escatologia que começa amanhã. Tem alguém aqui que vai ser meu aluno aí? Levanta a mão. Aleluia, que coisa. Tem alguém que foi meu aluno aí? Levanta a mão. Coisa boa, é muito bom estarmos aqui. Sabe, queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero que você abra comigo em 3 João, 3 epístola do apóstolo João, versículo de número 2. Eu tenho certeza que você conhece muito esse texto, que você conhece muito essa passagem das Escrituras. Mas enquanto eu estava orando e quero agradecer ao pastor Raimundo e à Vânia, né, através de Patrícia e Samuel pelo convite de nós estarmos aqui ministrando a palavra nessa noite, uma grande responsabilidade. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero transmitir para você aquilo que Deus colocou no meu. Se Deus falar com você, você reage nessa noite, você faz alguma coisa. Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida como Deus abençoou a minha. Amém? São muitos textos, é bem verdade. Então, se você não conseguir acompanhar todos os textos, todos os versículos, você anota, depois você assiste no YouTube, você assiste aí pelas mídias sociais aí, por todos os lugares onde tem áudio. Se for no Japão, você assiste, qualquer lugar você escuta, mas esteja atento, porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Eu queria que Haline ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Haline. Amém? Você está nessa. Por que, você pediu ficar de pé, Haline, de novo? Por que você pediu para a Haline ficar de pé? Fica de pé, Haline, de novo. Por que você pediu para a Haline ficar de pé e dar uma salva de palmas para ela? Amados, essa mulher foi usada por Deus para trazer uma palavra que transformou a minha vida. Não, vou dizer mais uma vez. Ela foi usada por Deus para trazer uma palavra que mudou a minha vida. Haline, alguns anos atrás, que eu não vou lhe dizer quantos anos, foi minha professora no Rema. Ela foi minha professora da matéria Vida de Prosperidade na cidade de Petrolina. E ela chegou lá, amado, e ela chegou quebrando biscoito, bolacha, quebrando bolo, quebrando tudo. E ensinou essa matéria, amados, que mudou a minha vida. Eu era alguém que tinha uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de troco, uma mentalidade de pobre, miserável, pecador. E quando essa mulher veio ensinar essa matéria, eu entendi que eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, que eu nasci para ser generoso, para abençoar e para ser abençoado. E a palavra que ela trouxe mudou a minha vida. Haline, que Deus continue abençoando sua vida ricamente, fazendo você prosperar e frutificar e cumprindo os propósitos que Deus colocou no seu coração. Amém? 3 João, versículo número 2, quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Eu vou estar lendo na versão Almeida do século 21, que diz assim: amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas. Eu vou ler mais uma vez e vou ficar apenas com a parte A do versículo. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas. Diga comigo, Deus quer que eu seja bem-sucedido em todas as coisas. Esse é o tema da nossa ministração, que em 40 minutos eu quero transmitir ao teu coração o que Deus colocou no meu. Sendo bem sucedido em todas as coisas. Nessa epístola, o apóstolo João, já agora um senhor com aproximadamente 95, 96 anos de idade, próximo também desse ano, ano 92, ano 95, mais ou menos, depois de Cristo. Ele que era o último dos apóstolos e o único que ficou vivo até o fim. Ele foi o único apóstolo que teve uma morte natural. Já próximo de estar sendo exilado e para a ilha onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele, inspirado por Deus, ele vai escrever uma carta para Gaio, para um homem, para um presbítero, para um ministro de Deus. E quando ele, inspirado pelo Espírito, ele vai escrever essa carta, ele faz a sua saudação no versículo de número 1, e no versículo 2 ele deseja algo do coração dele, um coração de amor, um coração de pai, um coração de alguém que deseja ver o crescimento e o avanço do seu filho. E eu entendo, amados, aqui que nada na Bíblia está aqui por acaso. Se João, inspirado pelo Espírito, falou isso e deixou isso registrado nas Escrituras, eu entendo que Deus, ele tem algo para compartilhar comigo. Ele tem algo que quer que você aprenda. Ele tem algo que quer que eu aprenda. Porque eu entendo que um apóstolo de Deus vai ter o mesmo coração de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, um apóstolo de Deus vai ter o mesmo coração de Deus. Aquele homem de Deus, ele diz: olha, eu desejo, amado, que você seja bem-sucedido em todas as coisas. Em outras palavras, eu posso entender que o desejo de Deus para a minha e para a sua vida é que tudo que você faça, tudo que eu faça, nós venhamos prosperar, venhamos avançar, venhamos crescer, venhamos demonstrar e mostrar que Deus é conosco, que a alegria do Senhor é a nossa força, porque Deus quer que você e eu sejamos conhecidos para que o nome dEle seja reconhecido. Sabe, amado, Deus, ele não quer que a gente viva uma vida mediana. Deus, ele não nos trouxe para cá, não nos redimiu, não nos deu a sua natureza para que a gente venha viver uma vida comum, uma vida normal, uma vida sem graça. Não. É bem verdade que nossa vida tem desafios, tem problemas, passamos por pressões, mas, amado, em todas as coisas, a palavra do Senhor diz que nós já somos mais do que vencedores. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito específico preparado para cada um de nós. Você talvez pode até não saber qual é esse plano, você até pode não saber qual é esse propósito, mas você pode ter certeza que vai se cumprir na sua vida o que ele disse em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, 10, 11 e 12. Ele diz: porque eu bem sei os planos que penso a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa palavra paz é shalom, que quer dizer completude, ausência de falta, plenitude. E esses são os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas, amado, apesar da vontade de Deus ser essa, muitas vezes eu e você, ao longo do caminho, começamos a nos perder e acabamos não desfrutando dessa vida de sucesso que Deus tem para nós. Sabe, amado, uma coisa é Deus querer que você seja bem sucedido, outra coisa somos eu e você praticarmos os princípios que vão nos levar a viver uma vida de sucesso. Muitas vezes Deus fala conosco usando homens e mulheres de Deus, profecias, palavras que são liberadas, e que a gente, ao longo do tempo, a gente começa a olhar para a nossa vida e começa a se questionar: mas por que isso não aconteceu? Mas Deus falou com isso e não foi. Ah, mas Samuel liberou aquela palavra, Halim liberou aquela palavra, fulano liberou aquela palavra e não aconteceu. E muitas vezes dentro da igreja, tendo rema, tendo escola de ministros, às vezes sendo ministros, muitas pessoas não vivem essa vida que Deus quer que elas vivam. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos que Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, mas nós não praticamos as atitudes que precisamos para que possamos desfrutar dessa vida de sucesso. Diga comigo: Deus quer que eu tenha uma vida de sucesso, porém eu preciso praticar os princípios. Eu quero falar com você nessa noite sobre alguns princípios. Eu quero falar com você nessa noite sobre algumas coisas que eu e você devemos colocar em prática para que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas. Você está pronto? Jesus vai mexer um pouco comigo e com você nessa noite, amém? Se ele começar a apertar o seu botão, você dá glória a Deus, dá uma risadinha, olha para quem está do lado, finge que não é com você, só não pode deixar de receber a palavra. Quem aqui quer ser bem-sucedido na vida? Não, vou perguntar mais uma vez: quem aqui quer ser bem sucedido em todas as coisas? Não, só mais uma vez para eu saber se tem alguém aqui. Quem quer ser bem sucedido em todas as coisas? Se você quer ser bem sucedido em todas as coisas, naquilo que Deus estabeleceu para você, primeira coisa que a gente precisa entender: precisamos aprender a perdoar. Aleluia. Não, vou dizer de novo: precisamos aprender a perdoar. Não, você está quase pulando e sapateando. Eu vou dizer de novo: se você e eu quisermos ter uma vida de sucesso em Deus, avançar, crescer, prosperar, precisamos aprender a viver uma vida de perdão. Aleluia. Oh, pastor, eu pensei que o senhor ia sair impondo a mão na minha cabeça, só se for para repreender essa influência maligna de falta de perdão e de coração endurecido, que muitas vezes nós estamos na igreja com a cara mais lisa do mundo. Aleluia, glória a Deus, eu recebo, eu creio, só que com o coração fechado para não perdoar aqueles que nos ofenderam. Existem muitos potenciais sendo perdidos e morrendo dentro das igrejas. Muitos pastores que nunca chegam onde Deus quer que chegue. Nunca chega no pastorado, apóstolos, profetas, empresários bem-sucedidos. Porque, amado, falta de perdão é falta de amor. E a fé opera pelo amor. Sem amor nós não vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Aleluia. Em Marcos 11, você conhece muito Marcos 11. Quem aqui conhece Marcos 11? A gente conhece o 22, tem de fé em Deus. A gente conhece o 23, se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Aleluia. A gente conhece o 24, mas e o 25? Aleluia. Não queira viver, Marcos 11, 23. Se você tiver com preguiça de seguir o princípio do versículo que vem depois. Marcos 11, 23 só funciona em quem pratica Marcos 11, 25. Aleluia. Oh, aleluia. Marcos 11, 25, Jesus Cristo disse: quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe as vossas ofensas. Aleluia. Você está aqui, eu já fui. Para a sua sorte ou falta dela, ainda tenho 32 minutos para ministrar. E talvez 10 minutos de tempo extra. Aleluia. Me ajude a pregar, irmão. Quando você estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, antes de declarar, antes de decretar, antes de fazer alguma coisa, consulta o teu coração e perdoa as pessoas que você acha que te ofenderam. Oh, aleluia. 90% das queixas que nós temos contra os outros são criação apenas da nossa mente e da nossa imaginação faltosa de amor. Aleluia. Oh, aleluia. Lucas 17, 4, o Senhor diz: mesmo se pecar alguém contra você 7 vezes no dia, 7 vezes, se ela vier até você pedindo perdão, você deve perdoá-la. Efésios, a carta da igreja assentada nas regiões celestiais, no capítulo 4, no versículo 32, ele diz: pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Eu vou explanar para você como é perdoar como Deus nos perdoou. É fazer com quem te ofendeu como Deus faz com você. Quantas vezes Deus jogou na tua cara teu pecado? O que é que tu joga dos outros? Quantas vezes Deus disse para você: eu te perdoei, mas não quero conversa com você mais. E por que é que você faz isso com os outros? Aleluia. Aleluia. Eu perdoei, mas eu não quero mais conversa. Seu perdão é uma hipocrisia. Perdoai como Deus vos perdoou. Mas ele fez um erro tão grande contra mim. E quantos erros você fez contra Deus, contra outras pessoas? E a misericórdia do Senhor é a causa de eu e você não sermos consumidos. Eu e você devemos aprender a perdoar as outras pessoas. Agora escute, perdoar não é sentimento. Perdoar é decisão. Diga comigo, perdoar não é sentimento. Perdoar é decisão. Pastor, mas é porque eu me lembro. Pastor, eu ainda me lembro, graças a Deus. Isso é uma demonstração que você não tem mal de Alzheimer. Perdão não é esquecer. Pastor, eu ainda me lembro, graças a Deus. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, ainda que eu me lembre, aquela coisa que ele ou ela fez contra mim não vai me impedir de tratá-la bem, porque o que determina a forma com que eu trato ela não é o caráter dela, mas é o caráter de Cristo forjado e formado em mim. Aleluia. Tem muito crente paralisado no meio do caminho. E talvez você queria uma outra palavra diferente. Reclama com quem me deu a mensagem. Sabe, tem muito crente, amado: eu creio, eu recebo, eu confesso. Eu creio, eu recebo, eu confesso. Primeiro, amado, receba misericórdia e o amor de Deus derramado dentro de você para perdoar a vida de outras pessoas. Você nunca vai muito longe se tiver um coração não perdoador. Pastor, mas é porque o senhor fala isso, porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. O senhor não sabe que quando eu era criança, 2 anos de idade, cometeram um absurdo contra mim, pastor, um absurdo. Eu era uma criança inocente. Eu era uma criança pura. E cometeram um ato de violência contra mim. Me deram uma camisa do Flamengo e me botaram para vestir. Isso é uma violência gravíssima, irmãos. Como eu não quero criar discórdia na congregação. Isso é só para tirar um pouco do peso, que você está muito assim, aflito. Para você rir. Aleluia. Papai me deu aquela camisa horrível. E eu vesti. Tu já tem 30 anos, 40 anos. Assuma as rédeas da sua vida. Assuma a responsabilidade pelo seu futuro. Pare de terceirizar para outras pessoas a responsabilidade daquilo que você não deve mais colocar nelas. Perdoe, libere o perdão e siga a sua vida indo em direção ao que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas ela nunca veio me pedir perdão. A Bíblia diz que é você quem se sente ofendido que tem que procurar quem te ofendeu. Porque quando você quer perdão de Deus, não é ele que fica dizendo para você: ei, cara, me pede perdão, ei, me pede perdão, ei, me pede perdão. É você quem reconhece. Se outra pessoa pecou contra você, você vai lá falar com ela. Aleluia. Oh, aleluia. Vou ensinar escatologia, mas pelo que eu saiba, Jesus não arrebatou a igreja ainda. Isso é sinal que você está aqui ainda. O pessoal de Salvador é do fogo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Acaba vem pregar na igreja dos outros e vem com esse tipo de mensagem. Jesus, para ter misericórdia de mim. E o pastor Raimundo também. Perdoar. Eu não sei como é que está o teu coração, mas você já parou para imaginar que talvez você não está avançando na sua vida porque você não perdoou quem você deveria? Às vezes nem a você mesmo. Às vezes não perdoou nem os seus próprios erros, as oportunidades que eu perdi. Ai, pastor, porque eu poderia hoje estar milionário, mas quando eu tinha 12 anos, eu tive a oportunidade de casar com o velho da lancha e perdi a oportunidade. Ai, pastor, eu perdi uma oportunidade muito grande na minha vida. Pastor, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de medicina lá em Buenos Aires. E quando eu tinha 16 anos, eu nunca me perdoei por isso, amado. Buenos Aires continua no mesmo lugar. Faculdade de medicina continua no mesmo lugar. Você pode estar até um pouco mais velho, mas você pode viver até 120, 140, 150 anos. Você viverá e não morrerá e contará os feitos do Senhor. Esqueça o que passou para trás e avance em direção ao alvo. Porque maior é aquilo que Deus tem para mim e para você lá na frente. Se perdoe, esqueça o que passou e corra. Se tem alguém nessa noite preso com falta de perdão, eu declaro em nome de Jesus, você livre pelo sacrifício perfeito de Jesus para correr a sua carreira e viver aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, essa amarração sendo quebrada sobre a sua vida e você livre para viver aquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Oh, aleluia. Aprenda a perdoar. Aleluia. Pensei que tinha ido aprender para perdoar ali, né? Eu vi o ar. Diga para quem está do seu lado, diga: aprenda a perdoar. Você ainda quer ainda ser bem sucedido? Não, vou perguntar mais uma vez. Você ainda quer ser bem sucedido em todas as coisas? Quem aqui quer ser bem sucedido em todas as coisas? Esse foi o primeiro tópico ainda, eu continuo. Aleluia, tem gente que nem respondeu. Diz: não, pare por aí. Já apanhei o suficiente. Deus deseja que eu seja bem sucedido em todas as coisas. Primeiro, preciso aprender a perdoar para ser bem sucedido. Segundo, eu preciso cuidar com aquilo que eu falo. Se eu e você quisermos chegar onde Deus quer que a gente chegue e sermos quem Deus quer que a gente seja, precisamos aprender a cuidar com aquilo que declaramos. Provérbios 18, você conhece. versículo 20 e versículo 21. Do fruto da boca de cada um se saciará ou se fartará o seu ventre, o seu interior. Com a colheita dos seus lábios ficará satisfeito. E o outro versículo que a gente conhece: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama ou bem a utiliza comerá do seu fruto. Provérbios 21, 23. Eu vou ler uma versão chamada A Mensagem. E eu sei que aqui tem uma palavra nessa versão, A Mensagem, que é muito forte aqui na Bahia e aqui em Salvador. Mas eu vou ler ela de propósito para você imaginar como é forte, como é terrível. Provérbios 21, 23, na versão A Mensagem, diz: vigie suas palavras e controle a língua. Assim você salvará a você mesmo de muita desgraça. Deixa eu te dizer uma coisa: antes dos teus pés te levarem a algum lugar, a tua boca vai te levar àquele lugar primeiro. Nós não somos governados pelos pés, nós somos governados pela língua. Nós somos governados pelas nossas confissões. A palavra de Deus diz: vida e morte estão no poder da língua. Quando Deus quer fazer algo grande na vida de alguém, a primeira coisa que Deus toca e Deus muda é a sua língua. Não importa o quanto você estudou, não importa quantos networking você tenha, não importa quantas pós-graduações você tenha, se você for alguém que só confessa negativo, que só fala incredulidade, não importa as habilidades naturais que você tenha, a força espiritual da sua confissão vai impedir você, se utilizar de uma forma equivocada, de chegar onde Deus deseja. Palavras são condutoras de energia espiritual. Mark Hankins diz que nossas palavras são nosso endereço no reino do Espírito. Quando você fala uma palavra, um ser espiritual vem te encontrar. Se isso está em linha com a palavra, anjos vêm te encontrar para trazer provisão para você. Mas se você falar o contrário à palavra, demônios vêm até você para impedir o teu caminho e destruir aquilo que Deus tenta fazer para você. O que eu e você estamos falando a respeito do nosso futuro? O que eu e você estamos falando a respeito dos nossos filhos? Do nosso cônjuge, das nossas finanças, do nosso ministério. O que eu e você estamos confessando, amado, é impossível ser bem sucedido na vida sem ser cuidadoso na boca. Aleluia. É impossível, vou dizer de novo, ser bem sucedido na vida se a gente não for cuidadoso na boca. O que eu e você temos falado, a quem eu e você temos dado voz, ao diabo ou a Deus? Eu e você não podemos falar qualquer coisa. Eu e você não fomos chamados para falar o que dá na telha, como diz lá no Pernambuco, o que vem na cabeça. Você foi chamado para falar o que está na cabeça e no coração de Deus. Eu e você fomos chamados para falar fé, para falar possibilidade, para falar aquilo que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, para falar aquilo que está na palavra. Pastor, mas está todo mundo dizendo o contrário. Minha mãe já me ensinou desde pequenininho, há 38 anos na vida que eu escuto isso. Eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus, eu sou geração eleita, eu sou amado por Deus e eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida. O maior profeta que você precisa escutar na sua vida é você declarando a palavra de Deus. você é o maior profeta que existe para a sua própria vida, para o seu casamento, para o seu ministério. O que é que você está falando? Ah, mas eu não estou vendo. Você não vive daquilo que vê, você vive daquilo que você crê. Eu não estou sentindo, amado. Você não precisa sentir. Você não é um sente para viver daquilo que você sente. Você é um crente, porque você vive daquilo que você crê. E como está escrito, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso eu falei. Ah, mas o meu vizinho não está crendo. Problema do seu vizinho. Aleluia. A incredulidade de ninguém vai atrapalhar a minha fé. Eu continuo falando, 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 falando. Aleluia. O que eu e você temos falado? O que eu e você temos dito? O que eu e você temos dado lugar para que Deus opere? Ou para que talvez o diabo opere? Cuide com aquilo que você diz. Ah, pastor, mas você é muito religioso. Esse povo da palavra da fé é muito religioso. Amado, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Deixa eu dizer um negócio para você. Você pode ser religioso, mas o diabo não é. O diabo quer só uma palavra. Ele quer só uma confissão. Aleluia. Palavras são sementes. O que você fala, você planta no seu coração. O que está no seu coração, você crê. O que você crê, você recebe. Tudo começa com algo que foi plantado. Não engane seu coração. O que é enganar seu coração? É dizer alguma coisa que você não quer que o seu coração produza. Estou morrendo de fome. Você quer morrer de fome? Quem quer morrer de fome? Por que você diz? Deus sabe que eu estou falando brincadeira. Seu coração não. E o diabo sabe que você está falando de brincadeira, mas ele quer acabar com sua vida, mesmo que comece na brincadeira. Brincadeira para você, para o diabo, é material para destruição. Aleluia. 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 Deus sabe que eu estou brincando, você não está lidando com Deus, porque está falando palavras contrárias a Ele. Morte e vida estão no poder da língua. O que você tem falado a teu respeito? Oh, aleluia. Tem muita mulher amada com casamento destruído porque ela só sabe falar mal do marido. Aquele homem é um ogro, é ignorante, não me dá nada, não faz nada, não me ajuda, e vice-versa. Viu, irmãozinho, florzinha de Jesus? É, você também é assim. É. Gostou de florzinha, não, mas? Gostou, não, Claudião? Lá ele. O que você tem falado, amado, pare de... Ah, mas pastor, eu tenho que desabafar. Pastor, eu estou por aqui, eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Você não tem que falar. Você não tem que dizer. Você tem que falar e você tem que dizer. Não é o que você tem vontade, é o que Deus quer que você fale. Pastor, mas se eu não falar, eu vou estourar. Estoura não. Vai pro quarto. Começa rabacata, e a vontade querendo, não quer falar, fala em línguas. Rabraca, eita, mas aquele marido era rabraca, xequeterebra. Eita, que marido de calabia súbria, neve anai. Eita, que minha esposa é um decanto lá basúria. Vai orando, amados, e deixa Deus usar você para abençoar a vida de outras pessoas, porque eu e você teremos aquilo que dizemos. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Ei, aleluia. Eu estou empolgado, irmãos. Não sei você, mas eu estou. Aí você diz que está empolgado porque você está batendo e eu estou apanhando. Não, não é isso. Aleluia. Precisamos, amados, estar firmados nisso. Palavras têm o poder de destruir diligência de mãos. Palavras podem destruir o que a diligência construiu por anos. A maior matéria-prima que nós temos disponível para nós são palavras, são confissões, são declarações. Mesmo que tudo possa parecer que não está fluindo, que não está acontecendo, não fale, não declare, não confesse. Porque coisas não voltam, oportunidades perdidas, flechas lançadas, palavras ditas. Cuide com o que diz. Tenha disciplina no que você fala todos os dias. Tenha disciplina no que você declara sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre seus negócios, sobre sua vida profissional. Tenha diligência. Quem quer ser bem sucedido na vida, na glória a Deus. Você está pronto, irmãos? 11 minutos, ainda tenho ainda para você. Vou perguntar mais uma vez. Quem quer ser bem sucedido na vida, dá uma glória a Deus. Primeiro, aprenda a perdoar. Segundo, cuide com aquilo que você fala. Terceiro, seja generoso. Não, vou dizer para os crentes lá de cá. Seja generoso. Para os crentes de cá não ficar com inveja. Seja generoso. Aí você diz, e os do meio? Vá, você aqui do meio, seja generoso. Você que me assiste, onde você estiver, diga aí onde você está, seja generoso. Sabe, amado, a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 11, 25, que a alma ou a pessoa generosa prosperará. A palavra prosperar quer dizer será bem sucedido. Sabe, amado, Deus quer para mim e para a sua vida uma vida de sucesso. Mas além de perdoar, além de falar certo, eu e você precisamos aprender a ser pessoas desprendidas dos bens materiais. Porque aquilo que você tem, aquilo que Deus colocou no seu bolso, aquela finança e aquela conta gorda de milhões que você tem no banco, não, vou dizer de novo, aquela conta de milhões que você tem no banco, Deus deu a você para você abençoar o reino, para você abençoar pessoas, para você financiar projetos que Ele colocou no coração de pessoas. Aleluia! Nós nunca iremos ser mais bem-sucedidos além do nosso nível de generosidade. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 9, você conhece o texto, em que Paulo, instruindo os crentes de Corinto, ele vai dizer que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. E no final ele vai dizer que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará. Não é adicionará, é multiplicará, multiplicará, multiplicará os frutos da vossa justiça, multiplicará a vossa semeadura e em tudo. Não, eu vou dizer mais uma vez: em tudo, em tudo, sereis enriquecidos para sempre serem generosos, o que por nosso intermédio produz graças que são dadas a Deus. Aleluia. Vou perguntar mais uma vez aqui, quem quer aqui ser muito rico? Não, vou perguntar mais uma vez, quem aqui quer ser muito rico? Não, quem aqui quer ser muito, 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 muito rico? Quem aqui quer ser milionário? Para que você quer ser milionário? Pastor, eu quero ser milionário para dar muito dinheiro para muita gente. E o que você tem feito com o dinheiro que você já tem hoje? Com que argumento você acha que Deus vai cair na tua conversa e no teu papo, achando que tu vai ser generoso quando tu tiver muito, se Deus sabe que com pouco que tu tem, tu não oferta? Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu terei muito dinheiro, se você quer ter muito, mas se você não quer ser generoso, se você não tem a intenção de abençoar a vida de outras pessoas, amado, o ser bem sucedido e a prosperidade de Deus não vão ter como te alcançar. Agora, você sabe o que é generosidade? Tem gente que diz assim: ah, eu dou quando eu vejo que alguém está precisando. Dar quando alguém precisa não é generosidade. Dar quando alguém precisa é esmola. Oh, aleluia. Generosidade, mas eu olho para aquele pastor, ele tem cara de tão rico. Ele tem cara de tão rico, tão rico, tão rico. Eu acho que ele não precisa. Não, ele pode até não precisar. Quem precisa é você. Muitas vezes não é que a outra pessoa precisa receber, é você quem precisa liberar. Aleluia, aleluia. Porque aquilo que você acha que é muito na sua mão, na verdade é uma pedra que está impedindo aquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que você acha que é muito e está na tua mão, na verdade é o impedimento para que a barragem da multiplicação de Deus estoure e venha em abundância sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, mas é muito, é muito, é muito. Mas está impedindo o rompimento daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Existe uma frase que o irmão Bill Winston gosta de falar muito. É um pregador que eu gosto muito da palavra da fé. Se você não tem o costume de lê-lo ou de escutá-lo, faça isso. Você vai ser ricamente abençoado. Ele tem uma frase em inglês que faz... rima bem uma palavra com a outra. Ele diz, a frase em inglês é: if you have a need, plant a seed. Se você tem uma necessidade, plante uma semente. Sementes, generosidade são a resposta de Deus para o suprimento das nossas necessidades, para o suprimento das necessidades de outras pessoas e para o pavimento, para a pavimentação da vida de sucesso e prosperidade, de sermos bem-sucedidos que Deus quer para cada um de nós. Quando a gente fala sobre generosidade, sobre prosperidade, muita gente pensa em ser aquele que vai receber. Ai, você vai receber, você vai receber, você celebra. Mas, amado, Deus está querendo mudar a nossa mentalidade, de tirar uma mentalidade de receber e ter uma mentalidade de dar. Não. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui gostaria de ganhar um carro aqui e dar uma glória a Deus? Deixe de hipocrisia. Responda. Se você tem vontade de ganhar um carro aí, dá uma glória a Deus. Mas, amado, que tal você começar a mudar a sua mentalidade de ganhar um carro e começar a ter a mentalidade de que você vai ser alguém que vai semear um carro? que você vai ser alguém que vai semear, que vai abençoar a vida de outras pessoas, que você vai estar lá na sua SW4, seja lá que carro for, e você, Deus vai dizer assim, epa, dê para aquele irmão ali, oferta na vida dele, oxe, mas Deus, eu trabalhei tanto para poder ter, e Deus vai dizer assim, você trabalhou porque a força quem te deu fui eu, a graça quem te deu fui eu, a porta quem abriu fui eu, quem te deu a semente fui eu, e quem vai te dar a colheita também sou eu. Nós precisamos aprender a colocar em prática a palavra generosidade. Diga comigo, eu preciso ser generoso. Será comigo, irmão? Outro princípio para nós podermos ser bem-sucedidos na vida, em todas as coisas: associações corretas. Eu vou dizer de novo, associações corretas. Quem aqui quer ser bem-sucedido na vida? Porque você só anda com gente que não é bem-sucedida. Apertou. Estreitou na terra. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis. Na versão pernambucana é: não se faça de besta. As más companhias, as más associações corrompem os bons costumes. Davi, no Salmo 119, versículo 63, ele diz que eu sou o companheiro de todos os que temem e que guardam aos preceitos do Senhor. Provérbios 13, 20, o escritor inspirado diz que quem anda com os sábios será... Olha que povo bom de Bíblia. Quem anda com os sábios será... Mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Vamos parafrasear o versículo. Vamos lá. Quem anda com os sábios será? Quem anda com os ricos será? Quem anda com os quebrados será? Pastor, o senhor quer dizer que eu não posso andar com gente quebrada? Pode. Se for para levantar ele, para ele subir no seu nível de prosperidade e de avanço. Não, vou dizer para o pessoal do lado de cá. Você pode andar com quem é quebrado e quem tem uma vida menor que a sua em vários aspectos, mas é para que você não desça ao nível dele ou ao nível dela, mas para que você pegue a vida dele, a vida dela, e a levante para que ele ou ela viva o nível de vida que você tem. Aleluia! Eu e você precisamos, amados, aprender a andar com as pessoas certas, porque pessoas são como andares, elas nunca deixam você no mesmo lugar onde você está, são como um elevador, na verdade, nunca deixam você no mesmo lugar onde você está, ou leva você para cima, ou leva você para baixo.
Pastor, eu ando com fulano de tal, porque ninguém quer andar com ele.
Por quê? Tu já parou para prestar atenção porque ninguém quer andar com ele ou com ela? Como diz meu amigo pastor Raimundo, será que ele e ela é uma tão bucha que ninguém quer andar porque sabe que se andar, tem gente, amado, que é que nem quem está se afogando, está morrendo, mas se encontrar alguém do lado, quer puxar o outro para baixo junto. Aleluia. Aleluia. Você pode não conseguir salvar a vida dos outros, mas salve a sua. Se você puder ajudar, se você puder promover, ajude, promova, levante, abençoe. Mas, amado, nunca se deixe influenciar negativamente por aqueles que não querem viver uma vida alinhada com o propósito de Deus. Se você quer ser bem-sucedido, ande com pessoas bem-sucedidas. Se você quer ser cheio do fogo do Espírito, ande com pessoas que são avivadas. Se você quer ser rico, ande com pessoas ricas. Se você quer ser sábio, ande com um sábio. Se você quer ser bonito, ande comigo. Aleluia. Por que você riu? Não entendi. Fé chama aquilo que não é como se fosse. Aleluia. Se eu não me achar bonito, fora minha esposa e minha mãe, quem vai achar? Eu acho. Deus já disse, eu sou a menina dos olhos dele. Jesus não é feio, eu sou imagem e semelhança dele. Eu sou uma duplicata exata de Deus. Se você não vê isso, amado, venha cá que eu quero orar pelo seu olho, que você precisa de cura. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala a nosso respeito. Aleluia. Você está aqui, irmãos? E por último, e aqui eu já quero encerrar. Segunda, quarta e sexta eu estou no rema. Se você é Illuminati, venha. Illuminati, não é Illuminati. Se você acha que é Illuminati, venha para a escatologia e você vai aprender. Que crente não tem medo de Illuminati. Crente não tem medo de 666. Crente não tem medo de besta fera do apocalipse. Mas isso é para a semana de aula. Aleluia. E o último que eu quero falar com você. Quem aqui quer ser bem sucedido na sua vida? E esse talvez é o mais importante de todos. Pastor, eu quero ser bem sucedido na minha vida. Então, se você quer ser bem sucedido em todas as coisas, faça de Jesus Cristo o Senhor e o Salvador da sua vida. Não, vou dizer mais uma vez. Se você quer ser bem sucedido em todas as coisas, faça de Jesus Cristo o Senhor e o Salvador da sua vida. Sabe, amado, nada na nossa vida vale. Ainda que você tenha muito dinheiro, muito carro, muitas coisas, muitos bens, nada disso vai valer de nada se Jesus não for o Senhor e o Salvador da minha e da sua vida. Todas as coisas, elas são importantes, extremamente importantes, mas a nossa vida com Deus, o ministério de música pode vir. Mas a nossa vida com Deus, a nossa natureza de Deus recriada, nascida de novo, é o mais importante de tudo. Feche teus olhos onde você está.